equipa do Benfica a caminho dos balneários, porque instantaneamente, de todo o lado, aflui público ao centro do retângulo. É uma invasão quase que instantânea. Em escassos segundos, o relvado fica cheio de gente. Termina assim, em euforia, esta festa encarnada consagradora da equipa que, pela primeira vez na história do futebol português, ganhou um campeonato sem uma única derrota. Época de 1972-1973. Pela primeira vez, o campeonato nacional conhece um campeão invencível.
Benfica, és o maior, és a glória, és a história, és o verbo amar. Meu Benfica, tu tens do sangue a cor e da
vida. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos então a mais um Benfica de Quarentena, desta feita dedicado então ao voleibol. Estamos a testar aqui as caras, se isto for abaixo, já sabem que a culpa, epá, não é minha, há de ser de alguém. Depois de termos já o Luís Nunes ontem no handball, o Vítor Fortunato no hockey e o Diogo Carreira no basquetebol, hoje temos connosco então o André Lukianets. André, olá, viva, meu amigo, bem-vindo.
Olá, boa tarde a todos aí. Obrigado por terem me convidado aí, é uma satisfação fazer parte aí dessa, com vocês nessa tarde aí, e primeiramente queria desejar a todos aí, né, que estejam bem, né, com toda a situação que está acontecendo pelo mundo, então que isso tudo passe logo aí, que a gente volte a ter nossas vidas normalmente.
Ok, muito bem. Hoje temos também mais uma vez o João Nuno. João, olá, viva.
Boa tarde, Sérgio, tudo bem?
Está tudo bem, meu amigo?
Tudo em ordem.
Vamos lá ver aqui, deixa-me lá ver se há aqui qualquer coisa que não está a dar, mas vamos falando. Não, está a dar, Ricardo.
Estás a receber?
Estou. Olá, Ricardo, bem-vindo. Está tudo bem, meu amigo?
Olá, tudo bem?
Tudo bem? Está tudo certo. Fiquem descansados.
Está tudo certo?
Está tudo a andar.
Eu não vejo nada.
Está bem, mas está tudo a andar, meu amigo. Vamos a isso, aqui pelo menos está a gravar e está tudo certo, está a transmitir online. Ricardo, começando então já por ti...
Não, está a não percebeste, está a transmitir, mas não me aparece... Ah, agora já aparece.
Ah, mas isso, atenção que isso tem um delay, Ricardo.
Não, mas está bem, não te preocupes.
Vamos a isso. Ricardo...
Não tem o foco.
Sérgio, primeira pergunta a pé juntos.
Vá, avança, João.
Posso?
Podes, avança.
André, se o Marcelo Matos te convidasse hoje para vir para o Benfica, tu aceitavas?
Com certeza.
Estás há quanto tempo sem jogar?
Olha, agora vão fazer 3 anos. Praticamente 3 anos, que é a idade do meu filho pequeno, o Henrique Noah, quando nasceu lá no Chipre. E esse foi a última temporada que eu fiz, né? Esse é o de atuar profissionalmente.
Muito o Marcelo está a ver, por isso é que eu fiz esta pergunta.
Abraço, Marcelo.
Fizeste bem. Ricardo, qual é a tua primeira pergunta então para o André?
Não, já lá vão alguns anos, desde que o André esteve no Benfica, se calhar os mais novos não se lembram, mas o André fez parte de uma equipa que mudou a história do voleibol do Benfica em 2004. A modalidade vinha de anos difíceis, tinha acabado a nível sénior, tinha recomeçado das divisões inferiores, tinha chegado paulatinamente à primeira divisão. Era uma equipa de meio de tabela, digamos, ou tentar chegar ao play-off, mas não passava dos quartos. E nesse ano fez uma aposta fortíssima, foi buscar dois valores portugueses bons, o Carlos Teixeira e o André Lopes, e vai buscar 6 jogadores brasileiros. Há alguns com ligação já a Portugal, outros não. E o André fazia parte dessa equipa que vai ganhar o campeonato, faz uma fase regular sem derrotas e ganha a Taça de Portugal ainda antes do play-off sem derrotas. Eu ia começar aí, André, perguntar-te se lembras bem dessa final da Taça. Eu lembro-me bem, uma final em Santo Tirso com os Muris. A equipa só tinha vitórias ainda e encontra-se a perder 2-0 e vai dar a volta ganhando por 3-2. Lembras-te desse jogo, das emoções, do que aconteceu ali para vocês darem volta ao texto quando estavam a ver que iam ter aquela primeira derrota, que ia ser logo uma derrota que fazia custar uma final?
Exatamente, me lembro muito bem desse dia. Nossa, foi difícil, né? Porque a gente vinha numa sequência aí de vitórias, como tu falou. Então, aquele jogo nos deixou, né, um pouco um nervosismo, enfim, né? Foi a primeira final, eu acho que naquela temporada, primeira final de um campeonato, né, oficial, se não me engano. E então, até então a gente não tinha se encontrado, né, em dificuldades em nenhum jogo, né? Algumas pequenas dificuldades em alguns sets, enfim, mas sempre conseguimos contornar e ganhar com uma certa facilidade. E naquele jogo a gente até começou jogando bem e por algum motivo começou a dar errado. E aí acho que começou a bater aquele desespero, né, de nunca, né, não ter perdido numa vez no ano. E aí se vê perder um campeonato, uma final, justamente esse jogo, né? Mas depois, com o passar do SESI, a gente conseguiu, né, dar a volta e ser campeão. Então foi muito bom, mas foi complicado, foi uma situação meio difícil.
Posso aproveitar já para meter aqui a pergunta que o Tiago tinha deixado lá no Twitter? Ricardo, olá. João, posso?
Força.
André, o Tiago Marques perguntou-nos assim: o que significam para ti o Sr. Mourinho e o Professor Jardim?
Olha, são duas grandes pessoas, né? Infelizmente o Sr. Mourinho já não está mais aqui entre nós, mas são duas pessoas que até o Jardim eu até falava, eu considerava como um segundo pai para mim, porque ele sempre me deu muita força no Benfica desde a minha chegada aí, foram, né, 3 temporadas. E o seu Mourinho também, né, sempre me deu muita força na parte mais parte externa, né, da quadra, enfim, tudo que eu precisei. E então são duas pessoas que eu sou muito grato por tudo que eles fizeram, né, no meu tempo que eu fiquei aí no Benfica.
Muito bem, João, avança.
André, tu passaste por vários países de top europeu, Itália, Alemanha, jogaste em Portugal. O que é que significa o Benfica na tua carreira? A passagem pelo Benfica, que recordações te traz?
Olha, com certeza são recordações muito boas, né? Foi praticamente o início da minha carreira, né, de jogador profissional, né, porque até então Eu tinha sido, né, juvenil, não lembro como é que vocês falam aí em Portugal. Sim. Mas eu tinha atuado acho que 2 anos apenas como adulto, né? Então eu saí muito cedo aqui do Brasil e foi o clube que me acolheu. E graças a Deus, é um clube excelente, né? Muito correto. Eu fui num momento onde teve várias transformações no clube, né? Inclusive foi a época que teve logo ali acho que a Eurocopa, né, onde foi feita toda uma estrutura nova. Então, para mim foi muito bom, né, ter saído do Brasil e ter encontrado uma estrutura, algum lugar que eu pudesse trabalhar dessa forma como foi aí. Então, eu sou muito grato por ter conseguido passar aí e vendo outros países, né, como vocês comentaram, a maioria deles não tem uma estrutura, né, como a do Benfica. Então, acho que é um dos poucos lugares, né, na estrutura do voleibol que pode oferecer isso que o Benfica oferece.
Curioso. Avança, vai, João.
E os adeptos do Benfica? André, o que os adeptos é que trazem?
Eles são exigentes, como a maioria dos adeptos, mas eu acho que, principalmente o primeiro ano, né, como ele falou antes ali, o Benfica, antes dessa temporada ali, estava tendo, né, não estava tendo bons resultados, enfim, fazia muito tempo que não tinha resultados expressivos. E eu me lembro que na primeira temporada, quando a gente começou, né, a ganhar e ter esse número de vitórias, as pessoas cada vez mais começaram a encher os pavilhões aí. E, inclusive, se eu não me engano, foram 18 jogos que passaram na TV do Benfica, no voleibol. Então, isso deu uma repercussão muito grande. Onde a gente andava pelo metrô, indo para casa, as pessoas nos cumprimentavam, conversavam com a gente, nos apoiavam, sabe, davam um incentivo. E isso era muito legal, era muito gratificante ver as pessoas do nosso lado. Então, cada vez mais foi aumentando. E a gente, com certeza, vai se aproximando, né, dos adeptos e criando um carinho e uma amizade, né, não só como torcedor, mas muitos a gente se tornou amigo deles, né, até hoje, né, tenho pessoas no meu Facebook onde eu converso, enfim, então foi muito legal.
O que guardas do Benfica, posso Ricardo?
Diz isso, por favor.
André, passaste bons tempos aqui em Lisboa e no nosso clube. Ficou-te... tens alguma mágoa de não ter ganho mais ou de... Deixaste aqui alguma mágoa?
Olha, eu com certeza gostaria de ter vencido mais, né? Acho que a gente, os times, os anos que eu participei foram equipes bem vitoriosas, porque todo ano a gente teve conquistas, né? Primeiro ano foi o campeonato, além de uma Copa que a gente jogou, se não me engano, na Holanda. E os outros dois anos a gente ganhou só a Copa, não só, né? Mas eu acho que a gente poderia ter vencido. Acho que esse, para mim, é uma mágoa de não ter conquistado novamente o campeonato, porque tínhamos condições, né? Times bem capacitados. Então, acho que isso sim me deixou um pouco né, chateado, mas faz parte, né? A gente sabe que tem outras equipes e que apenas um vence.
Ricardo, avança.
André, esclarece-me só uma dúvida e uma curiosidade também. Quem é que te abordou para ir para o Benfica? Como é que chegaram até ti, no fundo? Quando em 2004 eras um jovem no Brasil quem é que descobriu, diga?
Na época eu tinha o João, se vocês querem, levou muitos atletas que estavam ali, eram, né, desse procurador. E só que antes do Benfica, eu tive convites, né, do Guimarães e outras equipes aí de Portugal. Só que tem um fato muito curioso, que nessa época eu tava em Cabo Frio, na casa da minha sogra, na época, com a minha esposa hoje, a Karina, passeando por lá, e já tinham vindo essas ofertas do Guimarães e os outros clubes, e eu não tava convicto, né, dessa minha ida aí para esses clubes. E aí teve um dia que eu tava passeando pela cidade e passei de frente com um senhor que tava com um chapéu escrito Portugal. E ele olhou para mim e sorriu. E aí eu senti uma coisa, assim, uma energia muito forte naquele momento, né? E logo depois disso, quando eu voltei para casa da minha sogra, eu recebi um aviso que meu procurador, né, o Joca, tinha me ligado e que queria falar comigo. E era a notícia que o Benfica queria que eu fosse, enfim. E aí começamos as negociações e acabei indo para Portugal.
João, Ricardo, quem é que era aí?
Força, João.
Ah, ok. André, okay. Eu sei que tens uma relação muito boa com o Marcelo, e o nosso mister hoje em dia no voleibol, que até já fizeste dupla, ouvi dizer-me, com ele, que é uma curiosidade que eu gostava que falasses sobre isso, porque o Marcelo, não sei se tens essa repercussão aí, ou se já te disseram, o Marcelo é muito querido dos benfiquistas, tem feito um trabalho espetacular, quer dentro do campo, quer até fora do campo. O que é que achas que Marcelo pode trazer mais ao voleibol nacional e até ao voleibol internacional? E ao voleibol do Benfica, claro.
Olha, o Marcelo, bom, como eu já falei outra vez, né, num vídeo, a gente se conhece desde jovem, né? Já jogamos na quadra junto, já jogamos vôlei de dupla. Inclusive, acho que na única vez que a gente ia ser vitorioso no jogo de dupla, porque tinha, né, pessoas mais velhas na época que jogavam muito bem, e aí a gente sempre chegava perto e não ganhava. E aí o campeonato que a gente estava muito bem, que ia ganhar, deu um dilúvio, caiu uma chuva e os caras cancelaram o campeonato. O Marcelo deve lembrar disso. E depois o campeonato não teve mais, cara.
André, ele disse-me que vocês às vezes não ganhavam porque só serviam para ele. E nunca serviam para ti.
Eu também tinha meus problemas, enfim, né? Maturidade ainda era um problema, né? Quando a gente tinha novo, a gente... Por mais que jogue bem ou não, a cabeça às vezes não ajuda. Então, acho que eram os dois, não era só ele, não. Mas o Marcel, bom, eu tenho uma admiração enorme por ele e acompanho a carreira dele desde sempre, né? Então, acompanho aí também no Benfica tudo que ele tem feito e eu acho que ele está indo super bem. Enfim, está super vitorioso. Acho que ele já agregou muita coisa aí, né, para o voleibol, já trouxe muita inovação e com certeza vai continuar fazendo esse trabalho maravilhoso aí, que ele é super capaz, é uma pessoa super dedicada, está sempre em busca de inovar e melhorar, né, o voleibol. Então, com certeza só tem a agregar aí o Benfica e o voleibol, né?
André, ele pediu-te conselhos antes de vir para Portugal? Ou pediu-te a opinião se devia vir ou não?
Não foi bem uma opinião, né? A gente, na verdade, na época que ele estava em negociação aí com o clube, a gente até mora aqui, a família da esposa dele mora aqui perto da minha cidade, né? Então, a gente, por acaso, combinou de se encontrar para se rever, enfim, ver as famílias e tudo mais, e conversamos um pouco a respeito. E naquele momento, eu até falei para ele não ter medo algum, né, de ir para o Benfica, porque eu sabia da estrutura e da seriedade, como funcionam as coisas, tanto no Benfica como o país de Portugal, né, que é um lugar muito bom de se viver. Então, foi mais ou menos isso. Eu só apoiei ele pela escolha que ia dar tudo certo e que ia ser muito bom para ele.
Ricardo?
Estou aí.
Ok.
André, ao teu tempo, se bem te lembras, já disseste, que o apoio à equipa de vôlei era crescente, porque era uma modalidade que estava um bocado esquecida no clube, mas também jogos fora do Pavilhão da Luz, vocês encontravam ambientes, na altura era um bocado de terror, como em Guimarães, que eu lembro-me de situações de muita confusão, que nem se podia levar torcedores do Benfica, que aquilo acabava mal. Como é que era para vocês subir à quadra nesses jogos, que o ambiente era completamente adverso? Sentiram alguma vez que isso influenciava diretamente no que se passava dentro do campo, nem que fosse pressionar os árbitros, os adversários? Como é que era essa situação?
Ah, com certeza, né? Teve, acho que principalmente Guimarães e Espinho, né? Eram lugares bem difíceis de jogar, porque realmente eram torcedores bem exaltos, muitas vezes jogavam isqueiros, moedas, gelo na quadra, enfim, né, existia uma pressão muito grande ali dentro, e com certeza isso influencia, né, assim como acho que no Benfica, muitas vezes, a maioria delas, né, os adeptos sempre nos ajudaram a impulsionar o time para frente, né, só que eu acho que no Benfica nunca foi dessa forma, assim, sempre foi de um jeito mais correto e amigável, né, torcendo mesmo e não xingando ou maltratando os atletas que, por um fanatismo, talvez no próximo ano ele fosse jogar lá no clube, enfim, né, não quer dizer que o atleta é contra aquele outro clube, enfim, então muitas vezes acho que era de uma forma errada, e lembro muito bem que jogos que eram para ter passado na TV, Guimarães, que o jogo foi cancelado na TV, e aí, surpreendentemente, algumas bolas que eram 1 metro dentro e marcavam-se fora, e vice-versa, né? Então, até mesmo lá no pavilhão, né, na Estádio da Luz, lá no nosso pavilhão, teve, acho que, o jogo da semifinal, onde eu não me recordo o nome do levantador, do Guimarães, que ele puxou a rede, né?
Lasanha?
Lasanha, puxou a rede E foi marcado o rede nossa, e depois o árbitro, né, no caso, viu que foi ele e não foi expulso, não aconteceu nada, não foi uma atitude totalmente fora do que se diz, né, para aí de...
André, só para te deixar mais descansado, 10 anos depois ele fazia o mesmo, por isso...
É, exato, a gente conhecia, né, a figura. Inclusive é uma pessoa super, super do bem, é uma pessoa muito legal fora de quadra, mas em quadra ele é uma pessoa que quer saber de vencer, como todos, né?
Então, valia tudo.
Exato, usava das armas dele para aquilo acontecer. E na época, o que eu sentia é que o Benfica era muito mais punido por coisas... que os outros faziam bem mais, né, por não ser Benfica, não acontecia nada.
Não era respeitado na modalidade.
Exatamente, para mim eu não consigo entender por o Benfica ser o que é, né, de tamanho, de grandeza, não ter esse respeito da federação, enfim, por uma entidade, por um clube onde proporciona hoje tantas coisas boas para o voleibol e para os atletas, para a modalidade, e se eu não me engano, teve uma final da taça ou alguma coisa assim que a gente nem participou? Ou não? Algum final de campeonato?
Não, seria... foi terceiro e quarto lugar com os Muris.
Exato, por causa
das coisas em Guimarães.
Exatamente. Então, para mim isso era inadmissível, né? A federação tratar um clube dessa proporção, dessa forma e sem respeito.
Hoje já está menos, mas ainda continua, para tu perceberes, André. Só para enquadrar aqui as pessoas que nos estão a ver, na altura, Guimarães, Espinho, Castelo da Maia eram muito, mas muito mais fortes que nesta altura. Hoje em dia é Benfica Sporting e depois é uma diferença.
Vamos ver até quando, não é?
Sim, vamos ver até quando, exato. Hoje em dia dizem que o Sporting vai acabar. Mas pronto, vamos ver.
Mas olha, pegando aí também um bocado no que estavas a dizer, desses ambientes que viveste cá, depois quando saíste de Portugal, e o João já disse há bocado, tiveste uma carreira em que passaste por outros países europeus onde o voleibol tem outra expressão, como a Itália, a Alemanha, mesmo em França, e encontraste ambientes assim ou era mesmo uma coisa característica aqui de Portugal?
Olha, eu acho que em todo lugar no esporte vai ter isso, né? Os fãs e problemas, enfim, mas eu acho que aí em Portugal teve, né, mais assim acentuado, eu acho que essa situação. E passei também por um pouco disso no Chipre agora, na minha última temporada, onde acho que eu fui pro vestiário umas 5, 6 vezes durante os jogos, porque era cadeira voando pra quadra e... Era uma confusão generalizada, até acho que pior, no sentido assim de baderna dentro do ginásio, mas essa atitude assim perante a federação e tal, acho que Portugal ali naquela época me chamou bastante atenção. Aqui no Brasil, às vezes acontece um pouco disso, principalmente com os times maiores, né, quando jogo contra os menores, mas acho que lá em Portugal me chamou mais atenção, sim.
André, sabes que o André Lopes hoje em dia ainda joga no Benfica, certo?
Sim, sim.
Que recordações é que tens dele e de alguns companheiros de equipa que tiveste aqui no Benfica? Histórias engraçadas que possas partilhar com os benfiquistas dessa altura? Porque muita gente tem saudades dessa equipa e de vários jogadores míticos dessa equipa.
Olha, André era meu companheiro de bate-bola, né, na época, a gente tinha uma amizade muito, muito forte e é uma pessoa super divertida, que a gente até se encontrou algumas vezes na França, quando eu estava lá, ele também estava jogando lá, então tenho enorme saudade dessa época, dessas pessoas, o Teixeira também, uma pessoa muito querida, que às vezes até a gente conversa um pouco aí, agora faz um tempo já, mas tenho muita saudade dessa galera aí e... Uma história engraçada, agora não está me vindo, mas tem algumas histórias que eu lembro do que eles participaram, que era do nosso motorista, do seu Ramos, eu não sei se ele se encontra aí.
Ele reformou-se este ano.
Então, ele teve várias histórias assim, que ele uma delas a gente estava, eu não lembro qual cidade que era, que ele tinha que dar a volta com o ônibus e era um lugar apertado. E aí, todo mundo falando, nossa, Ramos, aqui não vai dar, então não, porque se eu não consigo, ninguém consegue.
Claro,
aí, Puta, era um poste lá, quebrou toda a sinaleira. Aí eu só lembro da galera no vidro lá, olhando ele juntar os pedaços de carcaça do ônibus e com aquele sorriso amarelo, assim, olhando pro pessoal. Ai, aí não foi uma vez, tá? Foi duas ou três vezes que isso aconteceu. A gente comentava que se o ônibus passasse numa ponte, né, que tivesse um rio, né, os peixes iam pular, né, no ônibus para agarrar na massa. Tanta massa que já tinha o ônibus. Ai, mas ele era uma pessoa muito engraçada. O seu Ramos, ele era brincalhão, assim, a gente se divertia muito.
André, ainda também com o Marcelo cá no Benfica, ainda tentas acompanhar o nosso clube de alguma forma ou nem tens tempo para isso?
Não, eu acompanho bastante, assim, principalmente que, como eu tenho, né, o Marcelo na minha lista de amigos, na rede social, o André, eu tenho muitas pessoas, então não fico procurando a notícia, mas só de olhar minha timeline, enfim, eu já consigo acompanhar bastante do que está acontecendo. Enfim, eu tenho o Mark também, que é um grande amigo meu que ainda joga no Benfica. Então, vários contatos, assim, que, né, eu não tenho tempo para ficar hoje, né, por outros fatores, não consigo ficar indo atrás, né, de olhar resultados, enfim, mas acabo, querendo ou não, acompanhando por tudo que vai acontecendo na rede social e tudo mais, e estou sempre, né, então, de alguma forma ou outra, vendo o que acontece.
E a nível de jogo jogado, em termos de comparação, principalmente com o Brasil, quais são as principais diferenças que tu achas que existem?
Tu diz na atualidade, na época, agora?
Pode ser agora ou na altura?
Na altura, assim, o que eu lembro muito era que na época o Brasil estava com grandes problemas e muitos atletas estavam saindo, né, para fora do país. Inclusive eu fui um dos que entrou nesse grupo aí, porque estavam se fechando muitas portas, estava bem difícil. Então, naquela época, eu acho que tinha caído um pouco a qualidade do Brasil, né, justamente porque grandes atletas da seleção, enfim, muitos estavam na Itália e tudo mais. Acho que depois o Brasil voltou a ficar forte, começou a ter uma Superliga de novo muito boa, e na época que eu fui, Portugal tinha quatro ou cinco equipes aí que eram jogos bem disputados, e para baixo eram jogos um pouco inferiores, um pouco mais fáceis, né, digamos assim. E acho que no Brasil ou na Itália, quando eu fui jogar logo depois, na França também, não existia jogo que tu pudesse dar uma tirada no pé, digamos assim, né? Eram jogos que, se tu não entrasse com toda a força para ganhar, era bem provável que tu ia perder. Então, acho que hoje no Brasil também deu uma diminuída nos times, metade para baixo, assim, tão um pouco mais fracos do que uns anos atrás, né, que estava bem mais parelha, mas ainda assim são jogos que se você não entrar com tudo, pode perder o jogo.
João, Ricardo.
André, uma questão. O Benfica hoje em dia está num nível muito bom, a nível nacional, está muito acima da concorrência. Não sei se acompanhaste a prestação na Liga dos Campeões, o Benfica chegou pela primeira vez a uma fase de grupos. Os adeptos mais conhecedores da modalidade dizem que é preciso melhorar um bocadinho a equipa para bater-se com as melhores equipas mundiais, ou seja, dois a três reforços. Achas que no mercado brasileiro é possível encontrar esses reforços do que tu conheces do mercado, que deves conhecer bastante, hoje em dia?
Eu acho que, eu não sei se só são a questão de reforços. Sim, o Brasil tem muitos atletas, sempre vai ter, né, uma grande número de atletas com grande qualidade. O que eu acredito, né, que nem eu acompanhei, sim, a prestação que o Benfica foi passou até essa fase na Champions, só que eu acho que a parte mais difícil é você sair de um campeonato onde não exige tanto da equipe, e depois você enfrentar equipes que estão já acostumadas a enfrentar esse nível de jogo. Então, até o Benfica, no caso, se adaptar a esse nível, né, forte de jogo, ou até entrar nesse estado, como é que posso dizer assim, de excelência.
Nível competitivo, sim.
Exato, tem que participar mais desse tipo de jogo, porque vai fazer cada vez mais a equipe ter, né, a consciência,
evoluir,
ter consciência do jogo, porque uma coisa é você fazer um set bom, uma coisa é você fazer três sets, né, naquele nível. É difícil você manter. E essa, para mim, é a grande diferença entre as grandes equipes e as equipes médias ou boas, né? Que nem a equipe do Benfica, uma equipe muito boa. Só que a constância de uma equipe como a do Perugia, ou enfim, eles estão habituados a jogar sempre, né, mundiais, campeonatos europeus, enfim. Então, leva aqueles atletas já a terem esse nível, né, de exigência ou de... Né, diminuição de erros, que é o principal fator, né, entre uma equipe muito forte e uma equipe forte. Eu acho que essa é a maior diferença, que é difícil pelo fato que Portugal, querendo ou não, né, que nem vocês mesmos sabem, a parte da tabela de baixo não dá essa dificuldade para a equipe, né?
Hoje em dia já não é bem a tabela de baixo, já é quase a de cima, até mesmo lá em cima.
Exato.
Infelizmente, para o Benfica e para o percurso europeu do Benfica, isso é uma constatação óbvia e que se nota principalmente nesses jogos europeus, como falaste bem.
Exato, é que por mais que se treine, né, o Marcel faça a parte dele e tudo mais, prepare a equipe, o treino nunca vai ser o jogo, né? Nunca vai conseguir chegar numa intensidade igual um jogo. Você treina de uma forma, por mais que seja forte e tudo mais, a hora do jogo tudo muda, são adversários que, né, você... Querendo ou não, treina, não joga todos os dias, mesmo que você estude, é complicado. E a parte da intensidade em si no jogo muda muito, né? Para quem está lá dentro, é absurda a diferença.
André, mas nós temos aqui um comentário no Twitter de um amigo nosso, o Filipe, que jogava também handball, e ele diz que, estavas a falar da intensidade, e ele diz que o vôlei treinava antes de nós em alguns dias. E eles tinham uma competitividade do caraças nos treinos. Ou seja, vocês também, mesmo nos treinos, tinham muita intensidade, criavam muita intensidade e tinham muita competitividade entre vocês. E depois também se refletia nos jogos, não é? Vocês chegaste a achar que eras imbatível no Benfica?
Não entendi a pergunta final do...
Não,
eu achava que era imbatível.
Sim, que vocês tinham uma equipa imbatível cá em Portugal.
Eu acho que no primeiro ano, não sei se é essa palavra imbatível, mas que a gente estava com uma equipe muito coesa, que estava uma equipe que estava com uma regularidade muito grande... Isso sim nos trazia uma confiança de fazer jogos bons, né? Não quer dizer que você não vai perder, assim como a gente chegou na final lá da Copa e quase perdeu, e depois perdeu um jogo para o Espinho na casa deles, enfim. Mas sim, o treino, a intensidade, o esforço ali do dia a dia, te dá, é ali que você vai buscar confiança para os próximos jogos, né? Principalmente quando você perde, enfim. Numa derrota, é ali que você vai se fortalecer, né, para buscar os resultados. E só que nem eu falei antes, muitas vezes só esse treino, mesmo que seja de uma forma muito intensa e tudo mais, não é o suficiente para bater de frente com equipes que estão jogando, né, toda semana, duas vezes por semana, com outras equipes muito fortes, né, que te dá esse ritmo de jogo, essa constância.
Ok.
Olha, uma pergunta,
pergunta
para lançar agora que me lembrei. Também que é uma prova que os tempos mudam, André. Hoje em dia o Benfica que tem mudado muito pouco de época para época. Os jogadores têm, a maior parte dos jogadores já tem vários anos de casa, ou mesmo no caso, por exemplo, do André Lopes e do Mark, são jogadores que tiveram fora e voltaram ao clube, já o conheciam. O Zelão já vai também com 10 anos, por exemplo, o Gaspar, etc. No teu tempo, tu fizeste três épocas seguidas, mas, sobretudo na parte dos estrangeiros da equipa, era muito pouco habitual o jogador fazer duas temporadas seguidas. De que modo é que achas que isso influenciava também nas quebras de rendimento de uma época para outra, por exemplo?
Na minha opinião, isso aí é muito... É uma coisa muito errada dos clubes, sabe? Porque hoje temos vários exemplos aí, que é no Brasil aqui, ó, a equipe mais vencedora, né, acho que de todos os tempos, que é o Sada Cruzeiro, eles há muito tempo mantêm uma base, né? Os principais ali vão trocando uma ou outra peça, mas nunca mexem no time de uma forma muito ampla. E quando eles fizeram isso, eles, né, tomaram um prejuízo aí de não ter, né, chegado em bons resultados. Então, sim, eu acredito que os clubes têm que fazer essa base, têm que dar uma sequência no trabalho, porque quando você muda, são pessoas novas, são a equipe que trabalha ali, o próprio Marcel, no caso, com os jogadores entre eles, né, não se conhecem, às vezes nunca jogaram junto, que é o caso, né, do segundo, terceiro ano ali que eu fiquei, mudaram bastante peças, e na época eu acho que a gente estava com uma equipe muito fechada, estava muito acertada, e muitas vezes não é só a questão do jogador ser bem qualificado ou não, é se ele vai se enquadrar naquela equipe como um todo, né? Como pessoa, como atitude, como... A gente tá cheio de exemplos de equipes de estrela aí que não funcionam, né? Tanto no futebol, quanto em qualquer esporte aí. Eu acho que as peças têm que se encaixar, né? Não é só uma questão de qualidade técnica. Sim, também é muito importante, né? Para que tenha, né, bons jogadores, bons resultados. Mas acho que a estrutura, tudo que é feito, o trabalho, tudo que é feito, não, os resultados não vêm do dia para a noite. Aquele nosso ano primeiro ali foi uma exceção, né? Porque era uma equipe totalmente nova, que acho que Maria não tinha jogado junto, mas por um acaso conseguiu se conectar e foi muito bem. Só que em outros anos, né, acho que a equipe não conseguiu ter essa mesma conexão, e eu até mesmo aqui no Brasil... Quando eu vim para Medley Campinas, nosso primeiro ano, a gente construiu uma equipe jovem, onde conseguiu muito bons resultados, assim, no primeiro ano. E no segundo ano, onde teve mais investimento, trouxeram pessoas com renome e tudo mais, acho que ficou na mesma posição, com um investimento muito maior, sabe? Então, é uma coisa que tem que ser avaliada. Eu acredito muito nessa questão de ter uma continuidade no trabalho.
João.
André, eu gostava de fazer aqui uma brincadeira contigo. Eu vou-te dar nomes de pessoas e eu gostava que tu me respondesses com uma palavra o que é que significam para ti.
Ok.
Ok? Roberto Purificação.
Ah, o Roberto é o... é o... Olodum.
Adriano Lambo.
Ah, já está mais calmo, mas era o nervoso.
André França.
André França era a experiência, né?
Renato Júnior.
Renato, divertido.
Carlos Teixeira.
Nosso mestre.
André Lopes.
André Lopes é o fanfarrão, né?
Rui Guedes, que agora é team manager da equipa.
Rui Guedes é o gentleman. Está sempre bem vestido.
O Dudu. O malogrado.
Dudu era uma figura, né? Muito carismático.
O Pedro Fiuza.
Fiuza, o cabeça do time.
António Seco.
Não só em tamanho, mas em inteligência.
António Seco.
António Seco, nosso médico, muito querido.
António Silva.
António Silva era nosso político, o nosso negociador.
E o Bruno Feiteira.
O Bruno, cara. O Bruno não me lembro. O Bruno acho que foi logo em seguida, né? No último ano, era mais novo. Sim. O Bruno era o que vinha de moto, não era? Se eu não me engano, não era o Bruno. O Bruno, eu não me recordo muito bem do Bruno, cara. Era o mais novo, né? Não,
sim, era dos mais novos, sim, da equipe.
Não é uma pessoa que eu tive, assim, uma convivência para ter uma palavra, assim.
Sim. E sobre o professor José Jardim?
Ah, o Jardim, que nem eu falei antes, né? Ele é um paizão, acho que não só para mim, mas para todos ali. Sempre foi uma pessoa que muito dedicada, pelo, não só pelo clube, mas pelo voleibol, né? De forma geral, um entusiasta, uma pessoa que sempre colaborou para que o vôlei estivesse aí no Portugal onde está hoje. E o clube também.
E se tivesse de definir este grupo que eu falei aqui dos jogadores que foram campeões nacionais em 2004, 2005, numa palavra ou numa frase, o que é que dirias?
Olha, foi um ano para mim muito intenso, né? Então, é difícil definir esse grupo assim. Acho que era um grupo bem unido, por mais que tivesse características, pessoas bem diferentes. Dentro da quadra, a gente, de uma forma, era muito unido e conseguia resolver os problemas, sabe? Então, acho que a união desse grupo foi uma coisa muito legal.
João, e se tivesses que definir o André numa palavra?
Classe. Para mim, o melhor zona 4 que eu vi jogar no Benfica. E, atenção, o Rafa e o André Lopes estão lá, mas o Lucianetes marcou-me para sempre.
São nada.
Opa, muito obrigado.
E não estou a dizer isto, os meus amigos sabem disto, eu não estou a dizer porque estás aqui.
São nada, e tu? Uma palavra.
Não, André, era um relógio. Era certinho, era o jogador certinho. Que era sempre aquela segurança. Fosse a receber, fosse a servir, fosse a atacar, a gente sabia que era seguro.
Tens a mesma opinião que o João? Se não é o melhor, é um dos melhores?
Ah, isso é um dos melhores que a gente teve agora. Opa, o que eu tenho pena, e sei que eu estava a discutir isso na altura, é que na altura, quando era passou, muitas vezes a equipa mudava de ano para ano, de forma um bocado inexplicável, e faltava aquilo que o André dizia. Às vezes os jogadores que vinham até tinham currículo ou mais nome, mas depois não funcionava, a ligação com a equipa não funcionava. E isso notava-se depois nos momentos decisivos em que se calhar perdíamos para o Espinho e para o Guimarães, também não só por outros fatores que já foram referidos, mas também por essa questão. E acho que tu sentes isso hoje em dia, passado este tempo todo com esta equipa que tens agora, e o João Foda, o Rafa e o André, que de facto são jogadores que têm uma ligação muito grande não só com o clube, mas também já com os seus colegas, e isso faz toda a diferença. Quer dizer, quando jogas 3 ou 4 épocas com o mesmo jogador com qualidade na posição de distribuidor, faz toda a diferença quando na altura tu trocavas o distribuidor, era um jogador novo de cada temporada. Portanto, era muito mais difícil ter essa consistência.
André, se tens algum jogo, isto é um bocado de coisa, mas tens algum jogo que te fica assim na memória enquanto tiveste, enquanto vestiste a camisola do Benfica? Assim, um jogo especial, por algum motivo?
São tantos, né? Mas eu acho que o último jogo lá, porque acabou sendo o quinto jogo da final, né? Então, querendo ou não, a gente estando em casa ou não, foi o nervo a flor da pele, né? Foi
um jogo... Como invasão épica da Debs.
Com invasão, com... e aí, depois de tudo... Ficaram aquelas fotos gravadas lá, né? Agora acho que já não estão mais, porque não...
Desculpa, André, se fosse ao YouTube, tens o jogo, uma grande parte do jogo.
Sim, exatamente, tem lá o jogo. Infelizmente, na época, não eram câmeras tão boas que nem tem hoje, né? Mas já cheguei a olhar de novo esses jogos aí, e sempre me emociono. E como eu falei antes, né? Foi meu primeiro ano, assim, que eu saí... e atuei realmente como, né, um profissional e sendo titular e tudo mais, com certeza isso me marca muito. Então esse jogo, né, por ser o jogo da final, a finalíssima do campeonato, com certeza é o jogo que mais me marcou.
Muito bem. João, Ricardo.
André, qual foi o jogador que mais te impressionou ver jogar, quer do teu lado, quer do outro lado da rede? Ao vivo. Aquele que te marcou assim, que disseste, este cara é de outro planeta.
Bah, olha, é difícil, tem tantos aí. Ah, cara.
E olha, nós vimos o Leão jogar no Pavilhão da Luz há pouco tempo e ficámos todos que viram aquele jogo excepcionalmente Ele deixou-nos noutro planeta mesmo. Eu nunca tinha visto um jogador que, por exemplo, saltasse tanto. Com tanta facilidade.
Tem um pessoal aí que a gente fala que tinha que fazer o campeonato dos extraterrestres, né? Porque eles são realmente de outro planeta, não tem como comparar, né? Os caras são... É absurdo, né? O que eles fazem. Eu acho que o Leal, o próprio outro meio que está ali no Perugia, o Simon... são os caras, assim, que quando tu vê, né? Tem pessoas que tu não percebe tanto, né? Uma pessoa dessas que eu acho que não se percebe tanto, mas é uma pessoa, um jogador incrível, o Lucarelli, aqui do Brasil. Ele é um cara que tu olha assim, né? Aquele jeito meio calmo dele, mas quando tu joga com ele, tu vê o quanto ele tem, o potencial que ele tem de armas, enfim, de qualidade e tudo mais. É um cara que eu já joguei contra e é complicado jogar contra ele, cara. E é uma pessoa que não chama tanto atenção assim, né, como o Leal, o Leão da Vida, mas tem muita qualidade.
E o treinador que tu mais marcou na tua vida?
Olha, com certeza, não por falar aqui do Benfica, mas o Jardim, uma pessoa que eu falei, uma pessoa que me ajudou, não só como treinador, mas como pessoa. E eu acho que na Itália também eu tive um treinador, que o Enzo, que me ajudou muito a crescer, me botando até em dificuldades assim no começo e tal, duvidando, né, no bom sentido, do meu trabalho, fazendo eu mostrar o meu valor. Então me fez crescer muito naquele ano. Então, acho que é uma pessoa assim que eu lembro bastante, assim, de ter me ajudado. E acho que todos, de alguma forma ou outro, de um jeito bom ou um jeito ruim, contribui, né, para a gente crescer, claro, de alguma forma, né?
Qual é que tu achas que era a característica mais boa do teu jogo e a menos boa? Tu és um jogador muito completo, como o Solnado disse. Mas qual é que tu achas, olhando para ti?
Eu acho que eu faço essa mesma avaliação. Assim, eu nunca fui o melhor na nenhum fundamento, eu sempre tentei suprir todas as partes, até por causa da minha estatura, né, que hoje eu sou baixo, né, para um jogador de voleibol da atualidade. Então eu sempre tentei ser um jogador equilibrado, que não pecasse em nenhum fundamento, né, e tentasse, né, contribuir de todas as formas. Eu sempre tentei ser uma pessoa muito dedicada, assim, nos treinos, no jogo, aguerrido, né? Acho que a minha motivação sempre foi muito grande e sempre tentei assumir, assim, até, às vezes até mais do que eu deveria, alguns momentos, algumas situações, assim, eu sempre tentei puxar para mim o jogo, enfim, assumir a bronca, né? Então, acho que isso é uma das minhas características pessoais, não só no vôlei, mas como na vida, assim, eu tento sempre não deixar para o outro fazer e tentar eu resolver, ou enfim, tentar fazer a minha parte o melhor jeito possível.
Olha, mas já agora, pegando aqui na linha do João, e voltando a puxar um bocadinho pela tua memória, os teus anos em Portugal... Quem é que era aquele jogador que, quando sabias que ia jogar contra ele, dizias: é pá, hoje não, pá, que este gajo é chato e vai estar aqui a fazer mata de pontos? Era aquele adversário que mais irritava, pela qualidade, obviamente.
Uma pessoa que era chata é o Roberto Reis. Porque era um cara... Ele é um cara muito habilidoso, né? Ele tem muita habilidade, então era uma pessoa muito imprevisível, tu nunca sabia o que esperar dele, né, tanto do saque, quanto do ataque, quanto qualquer coisa. Então pode ser que ele ia fazer uma coisa inacreditável, ou sei lá, sabe, ia fazer uma outra...
O saque por baixo da rede.
Então ele é com certeza a pessoa mais improvável, assim, que existia, mas enfim, tinha outros, o Gaspar, uma pessoa... que sempre foi difícil jogar com ele, porque era uma pessoa, um jogador que era muito regular.
Ainda é, exato.
Para o nosso bem.
Acho que são os dois jogadores, assim, que que me lembro assim que me chamava atenção nesse sentido, sabe? Um pela regularidade e o outro por ser extravagante, né? Por ser irreverente. Então, acho que dois nomes aí que...
André, estás com 37, 38 anos, não é?
37, eu só faço em dezembro.
Ah, ok. Ainda falta. Achas que... Queres jogar, como é óbvio, não é?
Tu dizes profissionalmente?
Sim.
Olha, que assim... eu nunca cheguei ao ponto de abandonar a carreira, né? Eu voltei do Chipre praticamente acertado para voltar para lá, que eu fui numa situação onde eu estava voltando de lesão. Fui lá, ajudei a equipe que não estava muito bem, inclusive o Adriano Lambe estava jogando lá também, ele que me deu uma grande ajuda para ir para lá. E depois que eu fui para lá, eu consegui, modéstia à parte, ajudar a equipe, nos sagramos campeões, né? Então, no próximo ano, eu já estava praticamente acertado a minha volta, só, né, faltava algumas coisas. Só que, quando eu voltei, mudaram-se algumas coisas no clube, enfim, acabou que não deu certo. E a situação do vôlei no mundo começou a ficar um pouco ruim. Eu também, né, tenho hoje dois filhos, então... Para eu ir com duas crianças, com minha esposa, muitos clubes não têm a capacidade de arcar com esse gasto. Então foram se fechando muitas portas, né? Apareceram muitas oportunidades para ir para países onde eu achei que não era melhor, era melhor eu não ir do que me arriscar, né? Porque se fosse só eu ou minha esposa junto, a gente vai e volta, não tem problema. Mas quando se trata de família, eu penso que tem que avaliar bem a situação. Então, com o andar da carruagem aí, eu fui recusando propostas, ofertas, e nesse meio tempo minha esposa abriu uma empresa de turismo aqui onde a gente trabalha hoje, e cada vez mais eu fui, né, colaborando na empresa. Hoje a gente trabalha, eu e ela, e aí o vôlei meio que ficou de, né, segundo plano. Enfim, se aparecesse alguma coisa eu avaliaria, só que eu também deixei de, né, de treinar, de... No sentido treinar para que se aparecesse algum clube eu estivesse pronto, né? Hoje eu continuo fazendo academia, vou, jogo meu vôlei de areia, participo de algum outro torneio que meus amigos me convidam aqui, regionais e tal, mas nada de uma forma, né, profissional. Então, teria condições de jogar hoje, com certeza, ainda sou bem
Marcelo
saudável.
Tá ouvindo.
Marcelo tá ouvindo. ele sabe de tudo isso. Então tem condições, mas hoje, né, por causa de todas essas coisas que vieram acontecendo, a minha vida meio que foi para um outro lado aí, e o vôlei ficou de segundo plano, né? Mas eu nunca decretei, né, não, eu abandonei o voleibol. Inclusive teve uma época que eu ia fazer um post e tal, agradecendo todas as pessoas, os fãs e tudo mais, família, e justamente nesse dia veio um convite, enfim, uma proposta para mim jogar e tal, no meu dia do meu aniversário, assim, incrivelmente.
Então, o post ia escrever no dia do teu aniversário?
Eu ia escrever, era? Né, como se fosse uma despedida, okay, okay. E aí aconteceu o que ficou o dia inteiro, essa negociação, mas no final não deu muito certo e tal. Mas isso me chamou a atenção, cara, não é para mim escrever isso, né? Não é para mim falar nada, é para mim ficar quieto aqui, vamos deixar assim, vamos continuar a vida e seguir em frente.
Muito bem. Ricardo, queres avançar?
Não, estava aqui a acompanhar a experiência e a ver se me recordava aí mais alguma história, mas também queria fazer uma, já agora, outra pergunta ao André ainda sobre essa época. Quem é que foi o jogador com quem jogaste no Benfica que mais te impressionou pelas suas capacidades como atleta, como jogador, no fundo?
Olha, eu acho que nossa equipe do Benfica, acho que sempre foi uma equipe muito equilibrada, assim, nunca teve um jogador assim que fosse muito além do outro. Acho que sempre foram equipes que sempre tiveram muito equilíbrio, sabe? Não teve um jogador... Por exemplo, na Alemanha eu joguei com o Grosser lá, o oposto, né? Era um cara... Tu olhava ele atacar e sacar, era um absurdo. Até hoje, tu olha os vídeos dele na internet derrubando os caras no saque. É totalmente fora, é que nem o Leon, o Leal, esses caras. É absurdo, assim. Só que no Benfica sempre, acho que foi mais a equipe em si do que um jogador. Mas uma pessoa que, sim, que eu admirei muito durante o tempo que eu estava aí é o Teixeira. Pela atitude, por todo o treino ele... Estava ali disposto e sempre, eu nunca vi ele demonstrando que estava cansado, por mais que tivesse difícil, enfim, acho que é uma pessoa que é um exemplo, assim, para mim, pelo menos sempre foi um exemplo de pessoa e de jogador, é um cara que tem enorme admiração, assim, então acho que é uma pessoa que eu devo citar ele.
Ninos.
André, vai. Só uma questão, André, está muito jovem a ver-te. E aqui no Portugal, e vai ver isto depois, se calhar. Que conselhos é que davas a um jovem que quer ser jogador do Benfica e que possa ter-te como ídolo ou gostar de ti, de ver os teus vídeos, para chegar ao teu nível?
Eu acho que é claro que é difícil falar, né, que qualquer um pode ser o que quiser, né, desde que vá atrás dos seus sonhos. O esporte tem a questão física que interfere, sim, né? Eu acho que uma pessoa que tem aí 1,50m vai ter uma dificuldade em ser um jogador de alto nível profissional, né? A gente tem que ser sensato. Mas eu passei por essa mesma situação quando eu tinha 12, 13 anos. Eu fui fazer o teste num grande clube aqui do meu estado. E o técnico falou, vai para casa, vai fazer outra coisa, porque com o teu tamanho tu não vai conseguir jogar. Tu não vai ser... Não vai ter, né... te dão o suficiente aí pra... E foi há 20 anos que eu consegui, né, ter uma carreira, acredito que vitoriosa, né, talvez poderia ter chegado mais longe, mas eu acredito que foi vitoriosa, consegui jogar em grandes campeonatos, grandes clubes, ser campeão em alguns países, então se tu tem, né, se tu é dedicado, tu vai atrás, tu se esforça, eu acho que tu tem tudo para conseguir conquistar seus objetivos. Acho que alguns conseguem antes e uns conseguem depois, né? Então depende muito da tua...
Eu pergunto-te isto porque há muito jovem que pensa por ser alto pode jogar voleibol e não trabalha muito a parte técnica, a parte física e hoje em dia não chega a ser alto para jogar voleibol, certo?
Eu acho que serve não só para aquele que eu falei, né? O baixinho, mas... Para o alto também, não adianta nada ser alto e tu, que nem tu comentou, não se dedicar, não se esforçar, achar que só ser alto vai ser o suficiente, não. Hoje existem muitos jogadores altos e bons, né? Então não é que nem antigamente, ele é baixinho, é bom, ele é grande e não é bom. Hoje não, os atletas são grandes e são bons, são habilidosos, são cada vez mais, né? Tem exemplos aí disso, então... Acho que a questão realmente é de quanto tu se dedica, não só no esporte, mas em qualquer área da vida, né? Acho que a dedicação, o esforço, nada vem por acaso.
Muito bem. Ninos, uma horinha. Ricardo, João, têm as últimas perguntas para o André?
Não, por mim já estou. Já terminou, já encerrei o interrogatório.
João,
tens algo? Exato. André, só te queria agradecer ter estado aqui connosco. Acho que os benfiquistas tiveram mataram um bocadinho da saudade que têm de te ver nas quadras e pronto, um abraço forte aí para o Brasil, que tudo corra bem e fiquem todos em casa aí.
Ricardo,
aí como aqui
é isso, agradecer ao André a disponibilidade e por recordarmos estes bons momentos e que fazem parte da história do voleibol do Benfica e ninguém poderá apagar isso. E desejar tudo bom.
André, queres-te despedir então da malta que nos está a ver e a ouvir?
Com certeza. Obrigado aí pelo convite. Queria deixar aqui um enorme abraço para todos os benfiquistas, todo mundo que está escutando aí. Dizer que eu sinto muita saudade de Portugal, do Benfica. É um lugar que eu, na verdade, sempre tive um sonho. Tinha imaginação de encerrar minha carreira aí no clube, Infelizmente, né, não tive essa oportunidade, enfim, por...
Ainda mais a tempo.
Acho que agora ficou um pouco mais difícil, mas enfim, mas é para mencionar o quanto eu sou grato ao clube e o quanto eu tenho um carinho enorme por esse clube, por todos os adeptos e todo mundo que me recebeu desde o primeiro ano até o último momento que eu fiquei aí. Então, é um clube que vai estar sempre guardado no meu coração. Tenho as camisetas, todas as coisas aqui guardado, as sete chaves. Então, desejar tudo de bom para todo mundo aí e que passe logo toda essa situação, né, do coronavírus aí, todo mundo se cuide. E, enfim, um grande abraço.
Esperemos te ver nos pavilhões um dia destes.
Olha, espero que em breve, né?
Quadra ou na bancada, tanto
faz. Exato. Nós aqui, como falo agora como família, temos um grande intuito de retornar à Europa para viver, né? É um plano nosso de vida aqui. Talvez ir morar na Itália ou enfim, onde temos, minha esposa tem cidadania italiana, né? Então, caso não aconteça de uma forma ou outra, com certeza vou retornar aí para dar abraço em todo mundo e visitar vocês.
André, muito obrigado, caríssimo, por esta uma hora. Obrigado pela tua disponibilidade e por teres aceito logo o convite quando te fizeram. João, Ricardo, nós marcamos então um encontro mais daqui a pouco, não é? Pelas 9 horas. Avisar então a malta que nos está a ver e a ouvir que nós às 9 horas estaremos novamente em direto com o André Lima. Já sabem que podem e devem então interagir aí connosco no Twitter. Da nossa parte é tudo. Até mais logo. Grande abraço e viva o Benfica.
Viva o Benfica. Carrega.